Olá, bem-vindos ao Tá Causando com André Pérez. E hoje a gente volta com a continuação do assunto que eu interrompi tão abruptamente na semana passada. Eu já adianto, o tema vai continuar por mais um episódio que sai ainda essa semana. Eu sei que eu falei que teria dois episódios na semana passada e não teve, mas dessa vez é verdade, porque eu realmente quero concluir o mais rápido possível esse assunto. No bom sentido, eu amo esse assunto, tanto que eu estou falando dele há tanto tempo. Mas assim, né, temos mais do que falar. E o tema, para quem não lembra, é o mundo do streaming. O desempenho das plataformas nesse cenário insano de concorrência. O que tá dando certo, o que não tá. E, mais importante pra gente, que eu acho não é acionista nessas empresas, o que tem de interessante rolando por lá. Como eu disse no episódio anterior, eu me considero uma pessoa antenada. Mas, mesmo assim, é impossível acompanhar tudo que está em alta no momento, porque é muita coisa e nunca para de sair novidades. Mas, desde que eu comecei o Tá Causando, talvez por obrigação profissional, eu passei a seguir de perto tudo que estreava. Não necessariamente assisto tudo, aliás, eu vejo quase nada, mas eu tento ter uma noção do que está chegando, do que está sendo bem recebido, do que está surpreendendo. E, mesmo com o hiato de alguns anos desse podcast, eu mantive esse hábito. Então, tirando as coisas que acabaram de estrear, é raro uma série hypada passar totalmente despercebida por mim. Mas foi exatamente o que aconteceu com essa aqui. Uma série que, ao que tudo indica, tá saindo super bem, cheia de críticas positivas, mesmo tendo um formato mais do que batido. E foi exatamente por isso que eu fiquei curioso e resolvi fazer algo raro, assistir pra entender o hype. E a série em questão é Poker Face. Mas antes de falar dela, a gente vai falar da plataforma de onde ela saiu. Hoje em dia, o segundo maior estúdio dos Estados Unidos, e que é praticamente unanimidade quando o assunto é boa liderança, é a Universal. Mas, como eu já mencionei algumas vezes por aqui, rentabilizar streaming é uma tarefa bem difícil. E a plataforma deles, a Peacock, é um ótimo exemplo disso. Mesmo com 36 milhões de assinantes só nos Estados Unidos e uma receita de US$1,3 bilhão, o serviço teve um déficit de US$372 milhões no último trimestre do ano passado. O que, aliás, foi considerado um bom resultado, já que no mesmo período de 2023, o prejuízo tinha sido mais que o dobro, US$825 milhões. Mas perder dinheiro faz parte do jogo quando a ideia é estabilizar o serviço. E, na real, a Universal até foi mais cautelosa que as concorrentes. Tanto que, na América Latina, o nosso equivalente do Peacock, que por aqui se chama Universal Plus, nem é muito conhecido. Mas nos Estados Unidos, eles investem pesado. E tem sim colhido alguns frutos. Hoje em dia, o Peacock tem dois grandes carros-chefes que puxam a maior parte da demanda. O primeiro são os esportes. O serviço tem os direitos de transmissão de tudo que passa na NBC, que é a emissora aberta do grupo, e até algumas exclusivas da plataforma. Entre elas estão a NBA, jogos importantes da NFL, e lutas. Isso, por si só, já atrai dezenas de milhões de pessoas. Esporte, aliás, continua sendo um dos conteúdos mais populares entre os telespectadores. E, enquanto o hábito de assistir à ficção na TV linear está cada vez mais fora de moda, os eventos esportivos seguem como um enorme atrativo de audiência, tanto para os canais quanto, cada vez mais, para as plataformas de streaming que estão abrindo a carteira para competir de igual para igual. A liga mais valiosa de todas, a NFL, de futebol americano, mantém acordo com todas as grandes emissoras de TV aberta dos Estados Unidos, o que também beneficia os serviços de streaming ligados a elas. A Fox, junto com seu streaming gratuito Tubi, paga US$2,2 bilhões anuais pelos direitos de parte dos jogos da tarde de domingo. A CBS, que também tem o Paramount Plus, paga US$2,1 bilhões pela outra parte desses jogos. Já a NBC, em parceria com Peacock, detém um pacote avaliado em US$2 bilhões que inclui jogos de domingo à noite, o jogo de ação de graças e a partida de abertura da temporada às quintas-feiras. A Disney, por meio da ABC, do canal ESPN e do serviço ESPN Plus, paga US$2,7 bilhões pelos jogos de segunda-feira. A Amazon entrou no jogo garantindo a exclusividade das partidas de quinta-feira, com um contrato de US$1,5 bilhão por ano. O Google, por sua vez, desembolsa US$2 bilhões anuais pelos chamados off-tickets, jogos de domingo à tarde que não são exibidos em afiliadas locais, e os transmite pela YouTube TV, que está disponível exclusivamente nos Estados Unidos. Desde o ano passado, a NFL também vende dois jogos de Natal com exclusividade para a Netflix, que paga US$150 milhões por ano, ou seja, US$75 milhões por partida. Somando tudo, a NFL arrecada cerca de 12 bilhões de dólares anuais apenas com os direitos de transmissão. Fora da NFL, a Amazon também investe mais de 1 bilhão de dólares por ano para transmitir jogos da NBA, além de manter acordos com a All Elite Wrestling e a NASCAR. No futebol, a Amazon paga 370 milhões de reais pelos direitos do Brasileirão, aqui em território nacional, quase 400 milhões de dólares para exibir a Champions League na França, Itália, Reino Unido e Irlanda. A Apple TV Plus gasta 85 milhões de dólares anuais para transmitir os jogos de beisebol das noites de sexta-feira, além de 250 milhões por ano pelos direitos da Liga de Futebol dos Estados Unidos, futebol normal, no caso, soccer. A Netflix, por sua vez, investe 500 milhões de dólares anuais para ter os direitos globais da Liga de Luta Profissional WWE. E no meio disso tudo, a Peacock tem investido pesado para se destacar. Com um aporte de 1 bilhão de dólares por ano, a Universal tirou os direitos de mais de 100 jogos da NBA, que antes pertenciam ao Warner, a HBO Max e o canal a cabo do grupo TNT. A maior parte dessas partidas vai ao ar simultaneamente na TV aberta e no streaming, mas os jogos de segunda-feira são exclusivos do Peacock. Além dos jogos de domingo da NFL, outros eventos transmitidos tanto na NBC quanto na Peacock incluem o torneio de tênis US Open, corridas da NASCAR e, um dos grandes atrativos da plataforma, as Olimpíadas, tanto de inverno quanto de verão. Já a Champions League, nos Estados Unidos, também é exibida com exclusividade pela Peacock. O outro pilar, além de esportes, são reality shows. A Universal é dona do canal Bravo, uma das emissoras mais fortes nesse nicho, com programas como Real Housewives. E o Peacock tira muito proveito disso. Mas além de usar esse catálogo, o serviço também tem criado seus próprios hits. Dois dos maiores hoje são as versões americanas de Love Island e The Traitors. E The Traitors é um formato holandês, que significa os traidores. E, aliás, vale dizer que os holandeses vivem criando formatos que o mundo inteiro compra. Tipo Big Brother e The Voice. Mas, enfim. The Traitors é um reality de competição em que um grupo de pessoas vive num castelo juntas, tentando descobrir quem são os sabotadores entre eles. É uma mistura de convivência, jogo de estratégia e suspense psicológico. A versão holandesa foi bem, mas quem realmente elevou o formato foram os britânicos. A produção da BBC, filmada num castelo na Escócia e apresentada pela Claudia Wilkerman, apostou num tom teatral com produção super elaborada e virou líder total de audiência na BBC One. E quando a Universal comprou o formato para Peacock, ela seguiu o mesmo caminho. Gravaram no mesmo castelo, com a mesma equipe, e escolheram o ator escocês Alan Cumming como apresentador. E ele também entrou na vibe camp e dramática, e funcionou demais. O outro grande hit do Peacock é Love Island USA, que também tenta replicar um fenômeno da TV britânica. Love Island é um reality de pegação em que solteiros vão para uma casa tropical na esperança de formar casais. Com produção solar, elenco descolado e vários twists, o programa, que vai ao ar todo dia, quase como uma novela, virou um fenômeno no Reino Unido. Nos Estados Unidos, a versão britânica começou a ser exibida no Hulu e virou obsessão. Realities sobre solteiros tentando achar o amor, tipo The Bachelor, fazem sucesso por lá há décadas, especialmente com o público feminino. De adolescentes até mulheres de 20, 30, 40 anos, The Bachelor, que é da ABC, é uma instituição da TV americana há quase 25 anos, muito queridas por elas. Mas quando Love Island britânico chegou ao Hulu, o público abraçou o formato, que era mais moderno, solar e visualmente mais interessante que o The Bachelor. Com esse sucesso, não demorou, né, para surgir a versão americana. Só que ele demorou sim para engrenar. E só foi realmente emplacar na sexta temporada, exibida no último verão. O primeiro grande acerto foi a escolha da apresentadora, Ariana Madix. Um apresentador pode ser tão estrela quanto os próprios participantes de um reality. No Big Brother Brasil, por exemplo, cada apresentador marcou uma fase do programa. Bial, Leifert, Tadeu. E no Love Island britânico, um dos maiores acertos foi escolher a Caroline Flack. Além de uma apresentadora hábil, ela já era famosa no Reino Unido por causa da sua vida amorosa. Ela namorou o príncipe Harry e o Harry Styles. Então fazia todo sentido colocá-la num programa que tratava justamente sobre isso. No caso, a vida amorosa dos participantes. E além disso, ela era carismática, boa de palco, super conectada com o formato. E se conectou com os participantes, com o público, virou a cara da atração. O sucesso de Love Island impulsionou ainda mais a fama dela, o que, infelizmente, teve um peso enorme na saúde mental dela. E a Carolyn tirou a própria vida em 2020, mas é inegável que o carisma dela foi essencial para o sucesso do programa. Nos Estados Unidos, essa química nunca tinha acontecido. As três primeiras temporadas foram apresentadas pelo influencer e comediante Ariel Vandenberg e depois pela jovem atriz Sarah Hyland, conhecida por Modern Family. Não é que elas tenham sido ruins, eu não sei, eu não vi. Mas eu sei que elas não criaram um laço com o público. Faltava alguém que tivesse o mesmo apelo da Carolyn Flack. Aí na sexta temporada chegou a Ariana Madix. Pra entender por que ela funciona, a gente precisa entender o fenômeno Bravo. E esse canal, que hoje faz parte da Universal junto com a Peacock, já foi um canal mais cult, cheio de filmes independentes, estrangeiros, ópera, programa europeu. Mas a Universal queria algo mais popular, e aí em 2003 veio o Queer Eye for the Straight Guy, onde um grupo de experts gays transformam a aparência e a vida de um hétero meio perdido. Foi um sucesso absurdo. E depois disso, a Bravo virou uma fábrica de realities bem-sucedidos. Project Runway, um reality de moda, Top Chef, reality de alta gastronomia, Million Dollar Listing sobre imóveis de luxo. O sucesso da Bravo foi uma mistura de talento com timing. Ali em meados dos anos 2000, o público estava com muito apetite por reality e por esse tipo de conteúdo aspiracional que mostra um mundo glamouroso, meio fora da realidade. E a Bravo sabia entregar isso como ninguém. No meio dessa onda de sucesso, a Bravo criou um reality que reunia tudo que estava funcionando com o público jovem, majoritariamente feminino e descolado que acompanhava o canal. Naquela época, DLC, aquela série sobre adolescentes ricos no sul da Califórnia, era um fenômeno. E ela tinha inspirado um reality que era febre entre os jovens nos Estados Unidos, Laguna Beach, The Real OC, da MTV, que mostrava o dia a dia de adolescentes reais vivendo nessa parte rica da Califórnia. Para completar, o maior sucesso da TV na época era Desperate Housewives, uma dramédia focada em mulheres de um subúrbio idílico. A Bravo pegou tudo isso, colocou no liquidificador e criou o The Real Housewives of Orange County, que, aliás, não foi um sucesso imediato. Mas eles insistiram no formato e criaram um spin-off, The Real Housewives of New York City. E esse sim deu certo. E aí o público voltou para o original, que também cresceu. E aí veio Atlanta, New Jersey, Beverly Hills, e Housewives virou uma franquia bilionária. Mulheres ricas, vestidas de grife dos pés à cabeça, brigando por qualquer coisa e rendendo momentos caóticos e hilários. Quase 20 anos depois, The Real Housewives ainda é um fenômeno. Já teve versões em mais de 10 cidades nos Estados Unidos, além de edições internacionais. Hoje, Real Housewives dita o tom da programação da Bravo. E mesmo com a TV a cabo perdendo força, o canal segue firme com um público que continua sendo o sonho dos anunciantes. Classe AB, abastado, urbano, entre 18 e 45 anos. O universo Bravo é tão forte que o canal faz anualmente a BravoCon, uma convenção para fãs em Las Vegas que reúne mais de 30 mil pessoas. E o mais curioso, mesmo com o nível da programação sendo, digamos, menos refinado do que lá nos seus idos, o público continua o mesmo, qualificado. Ou seja, mesmo com a TV a cabo derretendo, a Bravo segue firme. Mais do que isso, virou uma das maiores armas da Universal para o streaming, já que todos os programas do canal estão no Peacock. No meio de todo esse universo Bravo, surge Lisa Vanderpump, uma das housewives mais populares de Beverly Hills. Glamurosa, camp e dona de vários restaurantes badalados em LA. Os lugares não eram famosos pela comida, longe disso, mas sim por serem hotspots de West Hollywood, cheio de gente bonita e com uma vibe cool. Um cenário perfeito para um reality da Bravo. Assim nasceu Vanderpump Rules, que acompanha o dia-a-dia dos funcionários do SUR, acrônimo de Sexy Unique Restaurant. Hostesses, bartenders e garçons jovens, bonitos, muitos vindos da América Profunda, tentando a sorte em Hollywood. Enquanto não vingavam como atores, viviam trabalhando juntos, se envolvendo, brigando, se traindo. A receita ideal para audiência viciada em drama. Estreou em 2013 e logo virou um sucesso. Na primeira temporada, o elenco ganhava só $10 mil pela temporada inteira. Se antes eles eram atores frustrados, eles logo se consolidaram como estrelas de reality. 10 anos depois, ganhavam $35 mil por episódio. Fora os lucros com publis, podcasts, marcas e afins. Compraram casas de 2 milhões, carros de luxo E se você fosse ao restaurante, com sorte, algum deles ainda estava lá para te servir um drink. Só que, depois de 10 anos no ar, o programa, apesar de ainda dar boa audiência, já dava sinais de cansaço. Até que, em março de 2023, um mês depois da estreia da 10ª temporada, mas com as gravações da temporada já encerradas, uma bomba iria ser detonada. Tom Sandoval, um dos veteranos do elenco, estava fazendo um show com a banda dele. Ariana Madix, a namorada dele há 10 anos, estava lá na plateia prestigiando. Os dois eram um exemplo clássico do programa. Ela, criada na Flórida, sonhava em trabalhar com teatro musical. Ele, de Missouri, começou como modelo, mas sonhava com atuação. A realidade foi diferente. Se aproximando dos 30, ambos trabalhavam como bartender no Sir. Os dois se conheceram no restaurante, no início da série, se apaixonaram, compraram uma casa juntos. Tudo isso na frente das câmeras. E assim voltamos ao fatídico dia de março de 2023. Durante o show da banda, Tom deixou o celular cair do bolso de trás. Ariana pegou para devolver e acabou encontrando um vídeo íntimo de outra mulher. E a mulher era Raquel Leves, colega de trabalho, amiga do casal e parte do elenco de Vanderpump Rules desde a 5ª temporada. Ao confrontar o Tom, Ariana descobriu que ele e Raquel estavam tendo um caso fazia 6 meses. Eles tiveram uma briga homérica, ela deu um soco nele, fez uma mala de mão, foi para casa da melhor amiga e, no dia seguinte, cumpriu com sua obrigação profissional. Ligou para os produtores e contou tudo. A produção acionou a Bravo, que aprovou um orçamento emergencial às pressas. No dia seguinte, as câmeras estavam de volta. O escândalo caiu nas páginas de fofoca e se espalhou rapidamente para o grande público, justo quando a temporada estava prestes a estrear. A audiência disparou. As pessoas começaram a ver os episódios tentando achar pistas do caso escondido entre Tom e Raquel. E aí veio o momento mais esperado, os novos episódios gravados praticamente em tempo real, mostrando o fallout do que ficou conhecido como Scandoval, uma mistura de scandal, escândalo, com o sobrenome de Tom, Sandoval. Esses episódios são surreais. Ariana e Tom, na mesma casa, sem se falar, com as assistentes coordenando os horários para eles não se esbarrarem. O elenco boicotando Tom, se recusando a gravar com ele. E a quarta parede, que era sagrada, foi quebrada, porque o tamanho da rejeição do público era tanto que ela virou parte da história. E por um lado, os produtores estavam em festa. O reality, que parecia no fim, virou quase um documentário ao vivo de um dos maiores escândalos recentes do país. Por outro, virou um caos. Fãs e paparazzi pipocavam em tudo que é canto. As gravações ficavam inviáveis. O Scandoval virou maior que Vanderpump Rules. A Bravo decidiu dar mais uma temporada com o elenco original para mostrar as consequências do caso. Mas agora, em 2025, tudo vai mudar. A próxima temporada será um reboot completo com um elenco novo, do zero, como no início, para tentar resgatar o que fez Vanderpump Rules ser o que era. Um reality sobre jovens garçons e garçonetes tentando vencer em Los Angeles, vivendo dramas pessoais, e não só vivendo à sombra de um escândalo midiático gigantesco. Mas claro, a Bravo tirou o maior proveito de tudo isso, dando um spin-off para os veteranos do elenco, The Valley. Ariana e Tom não são parte do elenco desse novo programa, mas Tom virou participante de outros realities do conglomerado, como House of Villains e a temporada passada de Traitors, e Ariana virou o rosto de Love Island. Para vocês terem ideia do quão gigantesco foi Scandoval, o New York Times, o jornal mais respeitado dos Estados Unidos, dedicou nada menos do que 6 reportagens ao caso. Teve até um explainer para ajudar os leitores desse jornal de referência e altíssimo prestígio a entenderem tintim por tintim dessa história que tinha virado uma obsessão nacional. Entre as matérias estavam entrevistas com a Ariana, com Tom, uma cobertura das longas filas da nova loja de sanduíches da Ariana e até textos que pareciam mais coisas do TMZ do que do New York Times. Tipo uma reportagem inteira sobre a assistente pessoal do Tom que deixou de ser figurante do reality e virou quase protagonista por ser a única ponte de comunicação entre o ex-casal, que ainda dividia o mesmo teto. Para deixar tudo ainda mais engraçado, a assistente recusou o convite para ser entrevistada pelo New York Times, preferindo guardar a exclusiva para o seu próprio podcast. Em outra matéria, o jornal analisava o impacto cultural de Ariana ser vista usando um moletom que dizia Boys Lie, ou seja, meninos mentem. No caso de Vanderpump Rules, ainda tinha uma camada extra. O público também se sentiu traído, porque o Tom e a Raquel esconderam um caso não só dos amigos e dos namorados, mas dos produtores, das câmeras e, no fim das contas, dos próprios espectadores. O resultado? Tom Sandoval virou o homem mais odiado dos Estados Unidos. E Ariana, a mais amada. Foi ao Correspondents' Dinner da Casa Branca, ficou em segundo lugar no Dancing with the Stars, apareceu em capas de revista e nos podcasts mais badalados, como Call Her Daddy, entrou na lista das 25 pessoas mais interessantes do ano da People, fez publi para Uber, para as lojas de departamento de luxo Bloomingdale's, para as batatas Lay's, para as pilhas Duracell, para os depiladores Bic, para tudo. A lanchonete Something About Her, um empreendimento dela e de sua melhor amiga e colega de elenco, abriu com filas de mais de 3 horas em West Hollywood. Celebridades como Jennifer Lawrence, Katie Holmes, Chrissy Teigen e Kaley Cuoco se declararam fãs. E depois de anos como estrela de reality, ela finalmente realizou o grande sonho de estrelar um musical. Ela ficou 8 semanas em cartaz com Chicago na Broadway. E a semana de estreia dela teve a maior bilheteria da história do espetáculo, que está em cartaz faz 27 anos. Foi nesse contexto que ela foi anunciada como a nova apresentadora do Love Island. Assim como Caroline Flack, que foi essencial no sucesso da versão original britânica, a Ariana tinha uma vida amorosa que causava fascínio, algo que combina com reality sobre romances. Mas mais que isso, ela virou uma heroína para muitas mulheres. Só a presença dela já criou grandes expectativas para a sexta temporada do programa. Obviamente, só ter uma boa apresentadora não é o suficiente para segurar a atenção do público ao longo de 32 episódios. Mas a Peacock realmente mandou bem no elenco. Só com Lia, uma cool girl de Calabasas que virou uma espécie de proxy para as meninas que assistem o programa, e o Rob, um garoto com a beleza de um modelo, a angústia de um adolescente emo e o comportamento de um boy lixo, o programa já tinha virado uma sensação no TikTok. Mas não foi só isso. A temporada acertou em cheio com um elenco que trouxe amizades femininas fortes, garotos que iam de escroto a devotos e muitos twists e dramas. No fim do verão, a sexta temporada de Love Island já era o reality mais assistido da temporada e tinha gerado centenas de milhões de engajamento nas redes sociais. Lia, que virou a favorita entre as garotas, saiu do programa com mais seguidores que a própria Ariana Madix. O crescimento foi tão absurdo e tão rápido que a conta dela chegou a ser bloqueada várias vezes no Instagram por atividade suspeita. Kim Kardashian disse que estava totalmente obcecada por ela. E outras celebridades, como Tate McRae, Grace Abram, Cara Delevingne, Camila Cabello e Charli D'Amelio, também passaram a segui-la. Assim como a versão britânica, Love Island USA tinha virado o programa mais cool da juventude. Um ano depois, a Peacock tem a difícil missão de repetir essa mágica na sétima temporada, que acaba de estrear. E se não der certo, eles já têm um plano B, já que eles também vão trazer de volta o elenco queridinho do ano passado num spin-off chamado Love Island, Life Beyond the Villa. A Peacock está longe de ser a única plataforma que aposta em reality shows. Na verdade, todos investem pesado nesse formato. Ele é adorado pelo público e, ao mesmo tempo, muito mais barato de produzir do que séries de ficção. A Netflix, por exemplo, tem a franquia de enorme sucesso Love is Blind, com a versão original americana e várias adaptações locais, incluindo a muito bem-sucedida edição brasileira. O sucesso do programa ajudou a impulsionar a proliferação de realities românticos na plataforma, como Love on the Spectrum, The Ultimatum, Perfect Match e Too Hot to Handle. Além disso, há fenômenos regionais, como o sul-coreano Singles Inferno e o brasileiro Ilhados com a Sogra. Já a HBO Max abriga milhões de horas de conteúdo não roteirizado, resultado da fusão entre a Warner e a Discovery, uma gigante bilionária construída sobre o império de realities. O catálogo inclui de tudo: reformas de casas, sobrevivência extrema, gastronomia, cirurgias mal feitas, pessoas com obesidade mórbidas, esposas mórmons, anões, famílias numerosas, vestidos de noivas, pesca e mineração de ouro. Tudo que pode dar um reality show já deu um para a Discovery. E a joia da coroa é 90 Dias para Casar, que acompanha casais formados por um americano e um parceiro estrangeiro com visto K1, que permite que vivam juntos por 90 dias antes de decidir se vão se casar. A série já soma 11 temporadas e incontáveis spin-offs. O Paramount Plus também conta com um catálogo extenso de realities oriundos dos canais do grupo. Estão lá franquias como RuPaul's Drag Race, Survivor, o Big Brother americano, Jersey Shore, The Challenge, Teen Mom, Love and Hip Hop, entre vários outros. Além de inúmeras versões locais de formatos como De Férias com Ex e A Família Shore. No Hulu / Disney Plus, Os destaques são The Kardashians e o reality mais badalado da temporada, A Vida Secreta das Esposas Mormons. A Amazon, por sua vez, tem o britânico Clarkson's Farm, em que Jeremy Clarkson, ex-Top Gear, tenta administrar uma fazenda, e Beast Games, inspirado em Round 6, onde Mr. Beast, o maior e mais controverso youtuber da atualidade, coloca 1.000 pessoas para disputar um prêmio de US$5 milhões. Apesar da força dos realities nas concorrentes, todas essas plataformas têm séries de ficção de sucesso como carro-chefe. A Peacock, nesse sentido, é um ponto fora da curva. Tirando as retransmissões da NBC, como 911, Chicago Med e Law & Order, seus maiores triunfos de entretenimento originais são justamente realities como Traitors, Love Island e o catálogo da Bravo. Recentemente, a Peacock gastou US$50 milhões para adquirir os direitos de Casados à Primeira Vista. O programa, que junta dois desconhecidos, os casa e os coloca para conviver por 2 meses, é um fenômeno na TV a cabo há 17 temporadas. A Peacock tirou os direitos do canal Lifetime, onde o reality era a principal atração havia mais de uma década. Com Love Island, Traitors, os realities da Bravo e, em breve, Casados à Primeira Vista, a Peacock tem um dos catálogos mais fortes do gênero. Por outro lado, apesar de já ter investido muito em séries originais, quase nenhuma vingou. Para ser justo, o estúdio tem sido cauteloso. Diferente da Disney e da Warner, eles não estão espremendo até a última gota das suas franquias gigantescas. Se estivesse, já teríamos uma série de Jurassic Park, uma animação dos Minions, um dramatinho ambientado na Universidade X de Wicked. Durante muito tempo, o movimento mais ousado deles foi investir US$500 milhões para recuperar os direitos de The Office, que originalmente foi ao ar na NBC, e tirá-lo da Netflix, ou seja, recuperar, né, eles para a Universal. Talvez esse gasto tenha imposto mais prudência. Desde então, eu só lembro de umas 3 franquias que foram revividas. Punk, A Levada da Breca e Saved by the Bell, sitcoms clássicos dos 80 e 90, que ganharam continuação, e Ted, aquele filme do ursinho boca suja, que ganhou uma prequela. As continuações foram canceladas, mas Ted deu certo e a prequela ganhou nova temporada e deve virar também série animada. Em termos aí de reviver franquia, a aposta mais ousada e grandiosa deve chegar agora em setembro com The Paper, spin-off de The Office, criado pela mesma equipe criativa e com o mesmo formato de falso documentário. Desta vez, a história se passa numa redação de jornal do interior dos Estados Unidos. A série, estrelada por John Hall Gleason e pela italiana Sabrina Impacciatore, que foi destaque da segunda temporada de White Lotus, é a grande aposta para o outono. Apesar dessa estreia promissora, a verdade é que, diferente da concorrência, a Peacock nunca apostou tudo em suas grandes marcas como Chamariz de Assinantes. Dito isso, entre tantas produções que não emplacaram, há uma série que talvez possa mudar isso. E ser o que, por exemplo, Ted Lasso e Severance foram para a Apple TV, uma espécie de cartão de visita do serviço. E essa série, finalmente, é aquela que eu comecei o episódio falando, Poker Face. Eu tenho a sensação que eu tô me repetindo aqui, mas até outro dia eu nem sabia da existência de Poker Face. Estrelado pela Natasha Lyonne, é uma série que segue o estilo Mistério da Semana. Um formato meio datado, mas que funciona. E gira em torno de uma funcionária de cassino que tem uma habilidade única. Ela sabe quando alguém está mentindo. A série está bombando. A segunda temporada acabou de estrear, as críticas são muito positivas. E eu fiquei curioso. Até porque, de novo, o formato é clássico, mas eu queria entender o que Poker Face fazia de diferente, né? Pra ter todo esse aclame. E aí eu fiz algo raro. Eu fui assistir. Aliás, esse é o diferencial desses últimos episódios. Eu realmente assisti várias coisas antes de comentar. Normalmente eu falo mais sobre repercussão, dados, impactos. Então, ver ou não ver, honestamente, não muda em nada a minha análise. E assim, eu não vou ver filme da Marvel, desculpa. Mas para esses episódios sobre streaming, eu vi um monte de coisa. E eu logo entendi o apelo de Poker Face. O criador é o Rian Johnson, que é o diretor de Knives Out, aquela franquia de filmes de mistério com o Daniel Craig, que hoje em dia pertence à Netflix. Em Poker Face, ele criou o conceito, ele escreveu o piloto, ele dirigiu vários episódios, E ele não é o showrunner, ele não tá no programa o tempo todo, mas a assinatura dele está em tudo. E assim como Knives Out, Poker Face aposta em mistérios criativos, personagens excêntricos e carismáticos e uma estética super marcante. Se você curtiu um, você com certeza vai gostar do outro. A Natasha Lyonne tá ótima, o elenco em geral manda bem, a série é bonita de ver e o roteiro é afiado. A diferença é que em Poker Face, a gente já sabe desde o começo de cada episódio quem cometeu o crime e como. A graça é ver como a protagonista vai descobrir tudo isso. E além dos casos semanais, tem uma trama, né, maior que começa no primeiro episódio e vai continuando ao longo de toda a temporada. Enfim, eu gostei e recomendo, principalmente para quem curte investigação ou os filmes Knives Out. Mas, sendo sincero, eu tenho preguiça da fórmula Caso da Semana. Então, eu vi 2 episódios, depois eu fui ler como a temporada termina e eu me dei por satisfeito. Mas eu entendi o hype. Agora a Poker Face tá em alta porque acabou de estrear a nova temporada e as críticas seguem positivas. A série tem participações especiais super chamativas, tipo a Adrian Brody e a Cynthia Erivo. E tudo indica que vai se firmar como a segunda série mais popular. Mais popular, desculpa, eu não sei o que tá acontecendo aqui comigo, que eu... a segunda série mais popular da Peacock, perdendo só pra The Day of the Jackal, que é uma produção britânica de espionagem com Ed Redmayne e Lashana Lynch. Aliás, eu vi o primeiro episódio dessa também, e apesar dos elogios, eu confesso que não me fisgou. Mas vale dar o contexto. O Dia do Chacal é um livro policial dos anos 70, escrito pelo britânico Frederick Forsyth, que virou um filme de sucesso em 73. E essa nova série é meio que um revival da franquia. Só que teve bastante crítica, não da série em si, mas o fato de ter sido vendido como um revival, porque apesar do título e do foco no assassino profissional, a nova série não é uma adaptação do filme nem do livro. Ou seja, ela foi acusada de usar o nome só para chamar a atenção, que é o reflexo, né, dessa mania atual de ligar tudo a alguma franquia já previamente conhecida. Nesse caso, tem gente que acha que não precisava. A produção, que é sobre a clássica perseguição entre um policial britânico e um assassino de aluguel solto pela Europa, é caprichada, tem um astro vencedor do Oscar e claramente teve um baita orçamento. Porque ela foi filmada assim, em toda a Europa. Então, assim, eu acho que daria certo independentemente. Mas, segundo o presidente de conteúdo da Paramount, aliás, da Paramount não, da Peacock, usar o nome Jackal foi estratégico e ajudou sim. E, assim, deu certo, né? A série foi bem recebida, bateu recorde de audiência no Peacock e já foi renovada para a segunda temporada. Quem parece ter tomado nota do sucesso de O Dia do Chacal na Peacock foi a Paramount, que também comissionou uma série britânica, cheia de nomes grandiosos e altíssimo orçamento para chamar de sua. Mobland estrela Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren, é dirigida pelo Guy Ritchie e foca numa família de mafiosos em Londres. Apesar das críticas serem ligeiramente mais positivas para O Dia do Chacal do que para Mobland, eu gostei muito mais de Mobland. E eu sei que isso já foi feito mil vezes, principalmente pelo próprio Guy Ritchie, mas como alguém que não viu tantos trabalhos dele, eu adorei a justaposição da violência dos crimes com esse ar todo posh da alta elite britânica. É um bom lembrete de quem são os verdadeiros mafiosos. Não é a galera da favela, é a elite mais clássica mesmo. Talvez, algum dia, eles tenham sido menos elite. O patriarca da família, interpretado pelo Pierce Brosnan, era um mafioso irlandês antes de se tornar um gentleman britânico. Mas o dinheiro transforma tudo. E hoje eles são quase aristocratas na série. E Mobland tem tido audiências bem altas na Paramount Plus, tem agradado. Então é uma das poucas séries originais fora do universo Yellowstone que realmente deram certo por lá. E também, né, com esse elenco e direção, se não desse certo, era melhor desistir. Mas, falando em desistência, a Paramount está no meio de um cenário caótico. O conglomerado, que originalmente se chamava Viacom, e a dona não só do estúdio Paramount, mas também de canais importantes como CBS, Nickelodeon e MTV, está tentando se fundir com a Skydance Media num acordo avaliado em 8 bilhões de dólares. Só que a fusão precisa passar por aprovação federal. E é aí que o drama começa. O presidente Donald Trump está processando a empresa por 25 bilhões de dólares. O motivo é uma reportagem no 60 Minutes, o principal programa jornalístico da CBS, que, segundo ele, foi editado para favorecer a Kamala Harris durante, né, o período eleitoral. Enquanto esse impasse segue na justiça, ele trava a aprovação da fusão como forma de pressionar a companhia. E a Paramount está dividida. A herdeira da empresa, Sherry Headstone, que alguns dizem ser trumpista, é a favor do acordo, assim como parte da liderança. Já os advogados da companhia acham que não faz sentido fazer um acordo porque acreditam que o processo é ganhável. E tem também a divisão de jornalismo da CBS, que é particularmente contra qualquer negociação e vê tudo isso como uma chantagem política, que é o que realmente é, né? E eles têm peso na discussão porque o 60 Minutes é o jornalístico mais importante do país. No meio da crise, o produtor executivo do programa pediu demissão em abril, alegando que perdeu a independência editorial. Ou seja, caos total e a empresa num limbo, sem conseguir avançar, sem conseguir fazer a fusão, sem saber qual vai ser o futuro. E a Paramount até tentou oferecer 15 milhões de dólares para encerrar o processo. E esse valor não é aleatório. A Disney pagou isso, porque ele também tinha um processo contra a ABC News e a Disney resolveu por 15 milhões de dólares. Apesar de que era um acordo ganhar, era um processo ganhável, etc, etc, a Disney quis cortar ali uma raiz e aceitou a chantagem. E aí a Paramount queria um acordo similar, né? 15 milhões, mas o Trump não aceitou. Parece que o mínimo que ele quer é 25 milhões. Aliás, um exemplo ainda mais explícito de compra de favores, a Amazon Prime Video desembolsou 40 milhões de dólares por um documentário sobre a primeira-dama Melania Trump. Será que um documentário sobre Melania Trump vale 40 milhões de dólares? Não, né? Mas uma maneira, né, de agradar o presidente do país. E também para agradar o atual presidente, todas as empresas, a Disney, a Amazon e a Paramount, interromperam várias das suas iniciativas de inclusão e diversidade. Ou seja, um cenário mais do que patético. Em meio ao caos e à corrupção, a Paramount Plus segue aí, tentando encontrar seu espaço. No fim do ano passado, o serviço conseguiu registrar lucro operacional em 2 dos 4 trimestres, a primeira vez que fechou esse qualquer período no verde. E os lucros ainda são modestos. O auge foi de 49 milhões de dólares no terceiro trimestre, antes de um prejuízo de quase 300 milhões no trimestre seguinte. Mas há uma evolução clara e o conglomerado acredita que já neste ano a operação doméstica da plataforma vai estar operando no azul de forma contínua. Além dos filmes como Missão Impossível, Meninas Malvadas e Top Gun, o outro grande trunfo da Paramount Plus são as propriedades intelectuais que vêm dos canais que pertencem ao mesmo grupo. Como fazem parte da mesma empresa que controla a MTV, a Nickelodeon, a CBS e o Comedy Central, eles têm marcas valiosas, tipo Bob Esponja, Patrulha Canina, Criminal Minds, Jornada nas Estrelas, RuPaul's Drag Race, Jersey Shore e South Park. Só isso já sustenta bastante o serviço. Especialmente Bob Esponja, aliás, que é um dos 10 programas mais assistidos via streaming nos Estados Unidos todos os anos. Mas a outra joia da coroa são mesmo as séries do Taylor Sheridan. Eu já falei dele aqui, é o criador de Yellowstone, aquele faroeste moderno com Kevin Costner, passado em Montana, que acompanha uma família dona de um mega rancho cheio de tretas com incorporadoras e com a reserva indígena vizinha. A série virou um fenômeno nos Estados Unidos, principalmente entre o público mais conservador, que costuma se sentir pouco representado na TV. Ou seja, a força da Paramount Plus está ironicamente ligada ao eleitorado do presidente, que nesse momento trava a venda da empresa. A partir do sucesso de Yellowstone, Sheridan criou um universo inteiro de séries no mesmo estilo, sempre com elencos de peso e orçamentos grandes, e todas fazendo sucesso na Paramount. Tem os spin-off 1883, com os astros country Tim McGraw e Faith Hill, e 1923, com Helen Mirren e Harrison Ford. O sucesso é tanto que 923 também aparece na lista de séries mais caras já produzidas, ao lado de Citadel e O Senhor dos Anéis, da Amazon, que eu comentei aqui semana passada, Andor, WandaVision, Shogun, Secret Invasion e Moon Knight, da Disney, da última temporada de Stranger Things, da Netflix, e de Master of the Air, da Apple TV+. Fora o universo Yellowstone, mas na mesma pegada, o Sheridan ainda criou Mayor of Kingstown, com o Jeremy Renner, Tulsa King, com o Sylvester Stallone, Lioness, com a Zoe Saldana, Nicole Kidman e Morgan Freeman, e Landman, com Billy Bob Thornton e Demi Moore. Todas essas séries são sucessos gigantescos e ajudam a atrair milhões de assinantes para o Paramount+. E tem mais vindo aí. Além de um novo spin-off de Yellowstone para o serviço, The Madsons, com Michelle Pfeiffer no papel principal, também vem outro para a TV aberta, focado em um dos protagonistas da série original. Ambos já estão em produção, assim como uma nova série do universo do Tulsa King, estrelado por ninguém menos que Samuel L. Jackson. E, falando em Yellowstone, o sucesso estrondoso dela claramente inspirou a Netflix a lançar uma de suas novidades mais recentes, Hanson Canyon. Também ambientada na América Profunda, também com uma fazenda no centro da história, também sobre uma dinastia familiar poderosa. A diferença é que tem um toque mais romântico, mas a estrutura é bem parecida. Dá pra ver que a Netflix está tentando emplacar um Yellowstone para chamar de seu. Mas a Netflix a gente fala no próximo episódio, que, se tudo der certo, sai ainda essa semana. Mas por hora, eu só quero juntar umas pontas soltas dos temas que eu comentei no episódio da semana passada. Primeiro, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei de uma série da Amy Sherman Palladino chamada Étoile, aquela de duas companhias de balé, uma em Nova York e outra em Paris, que tinha acabado de estrear na Prime. E eu disse que as reações pareciam boas e que a segunda temporada estava confirmada. E tava, mas não tá mais. A Amazon tinha dado sinal verde para a série com um acordo de duas temporadas antes mesmo da estreia, o que fazia sentido considerado o nome da criadora. Porque a Amy Sherman Palladino não só fez Gilmore Girls, a série adolescente sobre mãe e filha que marcou os anos 2000 e continuou bombando na Netflix, como também criou a maravilhosa Senhora Maisel, um dos primeiros grandes sucessos do Prime, super premiado e querido pela crítica. E Étoile, de fato, teve boas críticas. Mas não foi o suficiente. Como eu comentei antes, a Jen Salk, que era a chefona da Amazon, foi demitida recentemente e esse acordo parece que tinha sido feito por ela e, portanto, a Amazon não vai honrá-lo. E sob a nova liderança, a Prime avaliou que o desempenho da primeira temporada não justificava continuar investindo. Então, mesmo com o histórico da criadora e o acordo assinado, a série foi cancelada e isso foi confirmado no fim da semana passada. A Amazon Prime Video, agora mais focada em consolidar as finanças e ser competitiva, está impiedosa com seus lançamentos. Das 7 séries norte-americanas que ela lançou esse ano, tirando assim minisséries, só uma foi renovada, a bíblica House of David. 3 já foram canceladas, Clean Slate, uma sitcom com a Laverne Cox, Étoile e The Bondsman, um thriller sobrenatural com Kevin Bacon. Essa do Bacon, aliás, foi cancelada mesmo tendo ficado no top 10 das mais assistidas da plataforma nos Estados Unidos, entre as séries, desde a estreia. Já as séries jovens Motorheads e Overcompensating estão no limbo. Meu feeling é que as duas vão ser renovadas, principalmente Overcompensating, que eu quero ver continuar, mas eu posso estar completamente enganado. O fato é que a Prime está reestruturando seu catálogo de séries. E depois de comprar o estúdio MGM, a Amazon Studios virou um major studio, de verdade. E agora, a expectativa é que ela foque em franquias que já tem. Estão em produção, por exemplo, séries que servirão de prequelas de Carrie, o filme de terror, e de Legalmente Loira. E eles também fizeram um acordo com a Sony, que é um dos poucos estúdios grandes que ainda não tem plataforma própria. Então a Prime também está desenvolvendo séries baseadas nas nas propriedades intelectuais deles, como Homem-Aranha e o Tigre e o Dragão. E, já que estamos falando da Amazon, vamos voltar a um outro tema do episódio passado, que é o golpe da Fleabag, também conhecida como Phoebe Waller-Bridge, Golpe entre aspas, porque ela não deu golpe. A Amazon é que foi burra. Eles assinaram um contrato de 3 anos com ela por 20 milhões de dólares por ano, renovaram por mais um e saíram dele sem nada nas mãos. Ela não entregou nenhum dos projetos prometidos. E mesmo assim, colocaram ela como showrunner de uma adaptação de Tomb Raider, torraram dezenas de milhões de dólares no desenvolvimento e, de novo, nada. Mas isso precisa de um pouco de contexto. Quando esse contrato de exclusividade de desenvolvimento de série foi assinado em 2019, a guerra dos streamings estava pegando fogo. Todo mundo estava abrindo o cofre para garantir os nomes mais disputados. E logo depois de gravar o episódio, né, que eu falei disso, eu me deparei com um artigo do Matt Belloni que explica melhor essa época e mostra como vários contratos milionários resultaram em quase nada. Por exemplo, o J.J. Abrams, que dirigiu Star Wars, né, o retorno de Star Wars, o filme de Star Trek, várias missões impossíveis, e criou séries tão variadas como Felicity e Alias. E, enfim, ele assinou um contrato de 250 milhões de dólares com a Warner em 2019, que eu acho que era válido por 4 anos. E ele, que é um dos nomes mais prolíficos, né, do entretenimento, ia comandar uma série grandiosa na HBO, ele ia liderar o universo televisivo da DC, ele ia fazer uma série spin-off de O Iluminado. Só que, no fim, nada saiu do papel, a liderança da Warner mudou, então várias coisas foram canceladas. E a única coisa que ele entregou foi uma animação noir do Batman e a série Duster, que só estreou agora, anos depois, na HBO Max. Outro caso é o Sam Small, não sei falar o nome dele, mas ele criou Mr. Robot, que foi uma série que bombou na TV a cabo dos Estados Unidos. Ele tava super em alta, ele tava super disputado. A Amazon queria muito ele, porque ele tinha acabado de desenvolver Homecoming com a Julia Roberts para eles. E a Universal, que era a emissora para quem ele criou, a emissora, o conglomerado para quem ele criou Mr. Robot, também queria muito ele, então foi uma mega batalha. A Universal ganhou. Assim, um contrato assim que valia centenas de milhões por 4 anos, e o resultado, 3 séries fracassadas. E o único sucesso que ele teve nesse período foi o filme apocalíptico O Mundo Depois de Nós, que não fazia parte do deal com a Universal e que foi na Netflix. Casos assim pipocaram naquela época. Teve a Ava DuVernay, o criador de Modern Family, a roteirista de Vampire Diaries. Todo mundo assinou contratos milionários que renderam pouco ou nada. Mas mesmo nesse cenário, a Phoebe se destaca, porque não foi que ela entregou pouco, ela literalmente não entregou nada. No caso da Phoebe em específico, dá para classificar o acordo como um grande fracasso, mas outros são muito mais difíceis de quantificar. Por exemplo, o mega acordo que a Disney fez com o Steve Levitan de Modern Family foi por anos considerado um fracasso. Mas Levitan, dentro do seu contrato com o braço da produção televisiva da Disney, foi o showrunner da primeira temporada de Nobody Wants This, a comédia que virou um fenômeno na Netflix. Ele não vai voltar para a segunda temporada, mas no fim das contas ele entregou um hit. E um hit grande que, enfim, é da Netflix, mas também é da Disney, né? Porque a Disney produz. No fim, não é a quantidade de projetos que justifica o preço, e se entregar algo realmente rentável, como ele fez. Ou como o Darren Star fez no seu acordo na Paramount, que resultou em Emily in Paris, que, de novo, é exibida pela Netflix, mas é produzida pela MTV Studios. Ou ainda o Ryan Murphy, que teve vários fracassos na Netflix, mas encerrou sua passagem por lá entregando uma mega franquia com Monsters. Sem falar dos home runs, tipo a Shonda Rhimes, que deu Bridgerton à Netflix, ou o Taylor Sheridan, com todo o universo Yellowstone e agregados na Paramount. O Dick Wolf, por exemplo, tem um acordo que dizem valer $1 bilhão com a Universal. E ele entregou um monte de franquias gigantescas. Law and Order, Law and Order SVU, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD. Ou seja, tipo, estão pagando $1 bilhão pra ele, mas ele tá entregando. E bom, já que estamos falando de negócios, hoje a gente encerra com uma bomba que impacta diretamente todo o business. A Warner, que antes pertencia à operadora AT&T e depois foi passada para a Discovery, formando a atual Warner Bros. Discovery, vai passar por mais uma reestruturação enorme. O CEO da companhia, David Zaslav, anunciou que a Warner será dividida em duas. De um lado, ficam o estúdio de produção de filmes, o estúdio de produção de séries, a HBO, a HBO Max, a DC, a divisão de games e de experiências. Tudo sob o comando do próprio Zaslav. Do outro, ficam os canais a cabo, que viram um grupo separado, agora sob o comando do ex-CFO, Chief Finance Officer da Warner, que assume como CEO dessa nova divisão. Ou seja, enquanto o Zaslav fica com a parte que ainda está funcionando, ele repassa o problema do cabo para outra pessoa. Por um lado, essa divisão faz sentido. A TV a cabo é cada vez mais algo do passado. No momento, os canais ainda geram lucro, mas todos sabem que é uma bomba relógio. Ainda assim, não deixa de ser irônico. O Zaslav está se separando justamente do que fez dele o líder da Warner. Os canais do grupo Discovery, que continuam rendendo bilhões. Ele virou o CEO da Warner, porque antes ele era o CEO da Discovery. E a Discovery, aliás, está com a saúde em dia graças a inúmeros realities de sucesso. Os canais e propriedades do grupo, como o fenômeno 90 Dias para Casar, ainda são alguns dos ativos mais valiosos da companhia, que também inclui o Cartoon Network, Adult Swim, CNN, TBS e TNT. A maioria desses canais, porém, está abandonado, com poucos programas originais. A propriedade mais valiosa, provavelmente, é a animação Rick and Morty, que é exibida na Adult Swim, mas ela não vai ficar sob o comando da divisão de cabo, apesar de ser exibida no cabo, porque ela é produzida pela Warner Bros. Television, que fica, né, na outra divisão, na divisão do streaming, dos estúdios e tal. E alguns desses canais, como a TNT e a TBS, são líderes históricos de audiência nos Estados Unidos. Mas eles estão cada vez mais largados. A TNT perdeu seu maior trunfo quando a Peacock e a Universal arrebataram os direitos de vários jogos da NBA que passavam no canal deles. Enquanto isso, a CNN amarga uma crise de audiência e credibilidade no momento que cada vez menos americanos confiam na mídia tradicional. E a Warner segue os passos da Universal, que no fim do ano passado também anunciou a criação de uma divisão independente para abrigar quase todos os seus canais a cabo. A exceção foi a Bravo, né, que eu já falei, que continua sendo uma marca valiosíssima. Esse eles mantiveram como parte da NBC Universal. E o restante foi agrupado numa nova unidade que, no mês passado, ganhou o nome oficial, Versant. No geral, a saúde financeira da Universal é melhor que a da Warner, mas seus canais a cabo estão em uma situação ainda mais crítica, porque a Warner ainda conta com os canais da Discovery, né, que são muito populares e muito fortes. E já os canais a cabo da Universal, de novo, com exceção da Bravo, mal tem programação. O E, que bombava nos anos 2000, com tapetes vermelhos e realities como As Garotas da Mansão Playboy e Keeping Up with the Kardashians, perdeu quase toda a relevância, porque a Bravo ocupou o espaço dos realities escolados e as Kardashians migraram para a Disney. Os canais USA e Sci-Fi, que eram populares entre quem curtia séries acessíveis adultas, hoje produzem, no máximo, umas 4 séries, assim, somadas entre si. O Oxygen, que é um canal feminino, virou um canal de true crime, que é quase uma cópia idêntica do Discovery ID, sem nenhum destaque. E tal como a CNN, o canal de notícias da Universal, a MSNBC, também enfrenta quedas brutais de audiência. No fim, entre todos os canais a cabo, só parecem sobreviver aqueles que conseguiram fortalecer sua marca e se associar a serviços de streaming. São poucos os exemplos. A Bravo e, no caso da Disney, a FX, conhecida por suas séries adultas e de qualidade, muito atrelados ao Hulu. Tem também a ESPN, líder nos esportes, que é da Disney. Já o Disney Channel, que marcou os anos 2000 e revelou vários ícones da cultura pop, deixou de existir. A Paramount, por sua vez, tem muitos canais que marcaram a época e hoje estão quase abandonados, mas que ainda resistem por abrigarem propriedades fortes. A Nickelodeon tem Bob Esponja, Patrulha Canina, Dora Aventureira, dentre outros. A MTV ainda sobrevive com Jersey Shore, Teen Moms e The Challenge. O Comedy Central tem South Park e The Daily Show. E assim eles resistem por mais um dia para contar a história, até o inevitável momento em que tudo isso vá parar exclusivamente na Paramount Plus. E é isso, meus amores, só que not really, porque ainda tem mais para a gente falar e a gente vai explorar a Netflix, né? Que faz parte da nossa vida. Mas isso fica para o próximo episódio, que chega aí rapidinho, tá bom? Então, até já. Um beijo. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Amo vocês. E até a próxima.